A partir de agora, a Rádio Escola e do Vale e do Vale FM apresentam Na Lata. Os assuntos em pauta na mídia, analisados por profissionais e debatidos de forma clara e objetiva. Na Lata. Eduvale. Produção, curso de comunicação social da Faculdade Eduvale de Avaré. Apresentação do professor Eric Facioli.
Nós estamos começando pela Rádio Escola Eduvale e também pela Eduvale FM, mais uma edição do programa Na Lata. O Na Lata é um programa de debate e entrevistas, onde são tratados de assuntos realmente de interesse da comunidade, da sociedade em geral. No programa de hoje, que vai ao ar pela Rádio Escola, através do www.eduvaleavaré.com.br e também pela Eduvale FM em 104,3, nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico e que gera muitas discussões, com alguns defendendo, outros criticando. O assunto de hoje são os transgênicos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Escola Eduvale a doutora Lígia Carolina Quesada Coraza, que é professora e coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Faculdade Eduvale de Avaré, e o professor Dr. Luiz Rodrigo Miyamoto Barberis. Antes de mais nada, deixa eu pegar aqui as boas-vindas dos dois professores. Professor Luiz Rodrigo, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco.
Olá, Eric. Prazer estar aqui novamente com vocês. Sempre que a gente é convidado, a gente fica muito contente em estar podendo participar do programa, com informações, né, que ajudam, na verdade, a todos no esclarecimento de vários temas aí. Okay? Então, eu agradeço o convite.
Vamos pegar aqui também as boas-vindas da professora Lígia. É um prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado pela presença.
Eu aqui gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer muito grande estar aqui na Rádio Escola. E é sempre muito gratificante para nós podermos contribuir e dividir um pouquinho do nosso conhecimento aí com a comunidade.
Bom, a primeira pergunta vai diretamente para a professora Lígia. Vamos, até para a gente colocar as pessoas aqui a par da nossa discussão, o que são transgênicos?
Os transgênicos, os alimentos transgênicos que nós temos hoje, são organismos geneticamente modificados que sofreram alterações na sua molécula do DNA. Então, com isso, por não ser tão... é um assunto tão fácil, né? Gera-se muita polêmica. Então, é simplesmente um organismo que teve uma alteração genética e que essa alteração genética é decorrente de uma manipulação em laboratório e que vai facilitar o manuseio desse organismo, seja ele um animal, seja ele um vegetal.
Já que você tocou nesse assunto, professor Luiz Rodrigo, uma das utilizações dos transgênicos de bastante importância é na agricultura, né? Como que os transgênicos são usados na agricultura?
Bom, Eric, de uma forma geral, os transgênicos, como ele já falou, é feito esse estudo, né? Essa transferência do gene, por exemplo, na soja, né? Nós sabemos que foi feito a transferência, um pedacinho daquele gene, e foi introduzido na semente da soja. Claro que isso é um trabalho de biotecnologia desenvolvido, um trabalho bem complexo, que confere, por exemplo, no caso da soja, que é resistente ao glifosato, um gene de resistência, né? Fazendo com que o número de aplicações, o custo, na verdade, para o produtor diminua, né? De uma forma geral, que para ele acaba sendo muito interessante. Ou seja, reflete num ganho de produtividade, reflete na economia mesmo, como eu acabei de dizer, e por fim, na própria qualidade do produto final dele.
Agora, professora, quais são outras utilizações dos transgênicos? Além da agricultura, me parece que também em medicamentos, alimentos. Onde o consumidor, aquele que vai ao supermercado, encontra um transgênico, ou vai à farmácia, no caso, encontra o transgênico?
Bom, Eric, desde 1980, a insulina consumida pelos diabéticos são transgênicas, são produzidas por micro-organismos, né, por transgênica. E essas pessoas consomem isso desde de então, e isso não é divulgado devido à grande polêmica que tudo isso gerou, e não só em medicamentos, né, como você mesmo colocou, em alimentos. nós consumimos o transgênico há muito tempo, né? Ele já está na prateleira do supermercado há tempos. E é fácil de identificar, ele existe uma rotulagem, né? Então foi desenvolvido um símbolo para ele, que é um triângulo amarelo com uma letra T negra, né? Preta. E aí, qualquer produto que tenha pelo menos 1% de origem, né? Seja animal ou vegetal, o produto tem 1% do conteúdo transgênico, a empresa então é obrigada a colocar isso na rotulagem do seu produto.
Agora, até em cima dessa discussão, dessa polêmica, eu faço a pergunta para os dois agora. Existe algum estudo, alguma pesquisa? Porque as pessoas acreditam, a gente vê muitas explicações, muitos comentários dizendo que esses transgênicos poderiam provocar mal à saúde. Vou começar aqui com o professor Luiz Rodrigo. Existe alguma coisa comprovada nesse sentido, professor? Depois eu passo a palavra para a professora Lígia também.
Olha, Eric, até o momento, as informações que nós temos aí, informações recentes, não existe uma comprovação científica num curto prazo de tempo. Então, veja, essa tecnologia que está sendo desenvolvida foi, na verdade, uma tecnologia de multinacionais que é introduzida no nosso país e nós pagamos por essa tecnologia. Então, veja, uma empresa dessa, ela tem um interesse em produzir, claro, como eu falei, com economia, com redução de custos, porém, que não, a gente não tem muito essa questão dos o que vai acontecer se a gente consumir esse alimento. Então, realmente, é uma questão que as pessoas perguntam e, assim, um estudo a curto prazo, eu não tenho conhecimento de, vamos dizer, problemas que ligados a uma formação de fetos ou, assim, uma questão mais de desenvolvimento, seja esse desenvolvimento físico, mental. Então, nós não temos essa informação ainda comprovada. É importante a gente destacar que tem uma linha de pesquisa que é contra os transgênicos. Então, a gente nos colocamos aqui numa situação bem assim, como professores até, temos que falar sobre os dois, que contém as duas linhas de pesquisa, tá? Assim como tem pessoas que defendem, tem pessoas que também apontam alguns problemas dos transgênicos.
Passar a palavra para a professora Lígia também para falar sobre esse assunto.
É bem nessa linha mesmo que o Luiz Rodrigo está colocando, e eu gostaria de salientar nessa questão a absorção que nós temos em relação ao transgênico é o produto e não a molécula do DNA que foi modificada. Porque senão nós seríamos um verdadeiro transgênico, né? Você se alimenta de folhas, você se alimenta de frutos, você se alimenta de carne bovina, suína, peixes. E o que acontece? Essas pessoas que vão se alimentar desse alimento, vamos colocar, de origem transgênica, seja ele um alimento transgênico, seja ele um alimento não transgênico, você vai absorver as proteínas e sais minerais que esses transgênicos fornecem, né? Ou que esses alimentos fornecem. Então, eu gosto sempre de salientar isso, porque senão você comeria uma maçã, por exemplo, e você teria a pele então vermelha, porque você comeu uma maçã. Né? Se você parar para pensar, o que você se alimenta hoje que não tem DNA? Tudo.
Professor, a gente ouve falar em melhoramento genético também. Qual a diferença entre melhoramento genético e transgênico?
Na verdade, o transgênico é um melhoramento genético, né? Ele é a grande sacada aí da questão do melhoramento genético. Tudo que você tem hoje, você busca uma melhora. Seja em qualquer, não só na área alimentícia, mas você sempre vai querer algo melhor. Um celular melhor, um carro melhor, uma casa melhor. Então, tudo que você visa é melhorar. E a questão do alimento, gastar menos insumos. Então, os programas de melhoramento genético que nós temos são programas muito longos. E, na verdade, a questão da agroindústria, o agrocomércio, ele quer agilidade. E, então, mediante aos resultados dos transgênicos, percebeu-se que eu conseguiria melhorar um determinado alimento muito mais rápido, atingir o objetivo muito mais rápido, né, fazendo essa manipulação genética. Então eu altero direto no gene. Eu não preciso ficar esperando resultados de cruzamentos de longas gerações. Então, foi uma sacada, na verdade, né, os transgênicos, e que vem dando muito certo.
Bom, é até uma dúvida de uma pessoa leiga no assunto. Existe algum perigo, Lígia, de se mexer, por exemplo, geneticamente? Vamos citar um exemplo aqui do milho, mas pode ser um outro, não tem problema. Então, você mexe geneticamente no milho, vai mexendo. Existe um perigo de a gente perder essa pureza do milho no futuro?
Olha, Eric, não em relação à pureza do milho, mas assim, a gente corre-se o risco de você ter um organismo, né, como você já não tem mais o organismo de forma original, né, como ele foi originário, com os genes originários, ele já está bastante alterado geneticamente, seja ele um híbrido, seja ele um transgênico, que são técnicas diferentes, todas visando o melhoramento genético. E dentro dessa questão, é importante ressaltar, quando você diz em perigo, a única preocupação que se tem de imediato é em relação à inserção desse fragmento, desse novo fragmento, né? Da produção do milho transgênico, por exemplo. E você, nessa inserção, você interromper ou desligar algum gene que iria produzir uma determinada proteína, né, importante, e que de repente ele desliga essa proteína e liga uma outra proteína que até então não existia no milho, que há uma reorganização gênica que pode estar acontecendo devido à introdução desse novo segmento. Então, por exemplo, assim como você tem pessoas com alergia à lactose, por exemplo, tem pessoas que não podem tomar leite. Então, logo nós teremos vacas transgênicas, né, que produzirão leite sem lactose. E ao mesmo tempo, você, voltando, né, no milho, você pode ter produtos, né, proteínas, enfim, que podem causar uma determinada alergia decorrente da inserção desse novo segmento, que não era pertencente ao milho. Porque o segmento que é introduzido nesse organismo, ele veio de um outro organismo.
Isso significa, Lígia, que realmente tratar desse assunto, né, cientificamente, eu acredito que deva ser tratado de uma maneira muito séria, né? Não se faz uma mudança genética sem estudos que pelo menos garantam que não há nenhum perigo imediato para a população.
Ah, sim, com certeza. Todos os testes, todas as novas variedades que são criadas, os novos organismos, eles passam por testes rigorosos, que até hoje não tivemos nenhum problema registrado, né? Embora tenhamos aí o Greenpeace, que acaba gerando uma grande polêmica, um grande contexto. Então, como o Luiz Rodrigo já disse, né, existem os dois lados da moeda, existem grupos de pesquisas que são a favor, grupos de pesquisas que são contra, mas tudo que é lançado no mercado, eles são passados por rigorosos testes e certificações.
Eu gostaria de perguntar ao professor Luiz Rodrigo agora, a nossa região aqui de Avaré é uma região muito agrícola, né? Muito agricultura muito forte, pecuária muito forte, outras criações também têm a sua importância na economia local. Esse tipo de semente modificada, ela é comum, a sua utilização é comum também entre pequenos agricultores ou está restrito a grandes produtores, até por questões econômicas? Como que funciona? Por exemplo, aqui na nossa região, os produtores estão usando sementes, por exemplo, geneticamente modificadas?
Positivo, Eric, sim. Nossa região, como você bem destacou, nós estamos na região do Sudoeste Paulista. É uma das regiões mais tecnificadas em termos de agricultura do estado de São Paulo. Em termos de agricultura, eu não falo só cana-de-açúcar e eucalipto, tá? Pessoal, eu tô falando em relação a grãos, tá? Então, soja, milho, feijão é muito utilizado, realmente utilizando sementes transgênicas para todas essas culturas. Por que, Eric? Então, na verdade, o agricultor, ele usa, faz a opção muitas vezes pelo transgênico, que é mais caro, porque ele tem que pagar o royalty, que são os direitos sobre aquela tecnologia, só que no final compensa para ele, porque ele vai produzir o produto sem aquele gasto excessivo com defensivos que ele teria que fazer no começo, porque a soja vai estar resistente ao Roundup, o milho vai estar resistente à lagarta. Não está resistente à lagarta, é para que ele vai aplicar mais defensivo para controlar essa lagarta? Então, economicamente para ele, vale a pena. Se no bolso dele vale a pena, ele vai utilizar. É uma conta que ele faz, é o custo né, de implantação, que ele vai ter a despesa dele, ele vai ter lá o custo dele final, e com isso ele vai conseguir ter lucro. Se ele não fizer isso, ele vai estar fora do mercado, não vai estar conseguindo competir para atender o agronegócio na região, que realmente é muito competitivo nesse sentido. Quanto à questão dos pequenos, médios ou grandes, né? Com certeza, eu acho que está bem difundida essa tecnologia. Até pequenos produtores podem utilizar sem problema algumas sementes transgênicas aí, tá?
Agora, professor, até por causa de todo esse contexto e essa discussão hoje bastante polêmica aqui, que é a questão dos transgênicos, nesse sentido se mostram realmente muito importantes os cursos que são oferecidos aqui na Faculdade do Vale, como, por exemplo, a agronomia, né? Em que você é o coordenador. Acho que é muito importante realmente a gente estar inserido nessa discussão, porque faz parte do nosso dia a dia, né?
Sim, Eric, é realmente a importância hoje da gente fazer um curso ou de agronomia ou de biologia, né? No caso, tem muito a ver com esse tema que a gente está discutindo, né? Porque para a gente entender melhor, para a gente debater melhor, a gente precisa ter aquela base. E essa base a gente vai ter se a gente fizer realmente um curso de biologia, onde tem as matérias de biologia celular, de genética, de melhoramento genético, que também tem na agronomia, vamos dizer, são as três, né, chaves aí para você entender de genética. E essa parte de genética, eu garanto para vocês, é uma parte muito importante para a gente entender as demais disciplinas, tá? Até para entender, por exemplo, essa questão de hoje, que é o que é o alimento transgênico, ele é um melhoramento, ele faz parte de um melhoramento ou ele não é um melhoramento? Como o professor ali já colocou, a gente sabe que ele é um tipo de melhoramento, e um melhoramento muito expressivo aí.
Nesse sentido, Lígia, o curso de Ciências Biológicas também se mostra bastante importante, não só para quem se interessa por discussões nessa área genética, mas também em outras áreas do conhecimento.
Com certeza, Eric. E aí eu gostaria de ressaltar que o nosso curso de Ciências Biológicas aqui da Faculdade do Vale tem uma ênfase em biotecnologia, né? Então o aluno, ele vai além dele ter o contato com toda a grade curricular do curso de Ciências Biológicas, aqui ele vai ter todo o contexto biotecnológico, que está extremamente ligado com esse nosso bate-papo aqui hoje sobre os transgênicos, né? Então o aluno vai ter contato aí com todas essas disciplinas que o Luiz Rodrigo colocou, né? Tanto no curso de agronomia quanto no curso de Ciências Biológicas. E aí, em especial, no curso de Ciências Biológicas, o aluno vai ter essa vivência laboratorial, como que é a realização do transgênico no laboratório, como que é essa manipulação, né? Como é que é a liberação disso, como é que o biólogo atua em cima de tudo isso.
Muito bem, e assim nós discutimos hoje o assunto transgênicos. Com certeza teremos outros programas em que discutiremos temas relacionados mais profundamente. Hoje, para a gente ter uma visão dessa polêmica que toma conta aí, não só do mundo científico, acadêmico, mas também das pessoas no dia a dia, né? Eu quero agradecer aqui a presença da professora doutora Lígia Carolina Quesada Coraza, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Faculdade do Vale. Muito obrigado pela sua presença, professora, mais uma vez aqui conosco.
Obrigada mais uma vez, Érico, pelo convite. E gostaria de me deixar também à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, de repente nessa conversa, né, não fui tão clara, são muitos termos técnicos, me desculpe, mas me coloco à disposição aí, se alguém tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Estamos à disposição.
Quero agradecer aqui também a presença do professor Dr. Luiz Rodrigo Miyamoto Barberis, ele que é coordenador do curso de Agronomia da Faculdade do Vale de Avaré e que participou conosco dessa discussão hoje. Muito obrigado pela sua presença.
Eric, realmente foi mais uma vez eu que agradeço, né? E agradeço também a poder estar disponibilizando um pouquinho mais de informação para todos os ouvintes aí. Agradeço também a professora Lígia por participar conosco aqui. Achei que foi um debate bem, bem interessante no sentido de um esclarecimento prévio. Claro que quem tiver mais interesse, fiquem à vontade, nos procurem aí que a gente vai poder atender a todos.
Mais informações no site da Faculdade do Vale, www.eduvaleavaré.com.br, como entrar em contato aqui com os nossos professores, os nossos coordenadores. Lembrando que o programa Na Lata Vai ao ar pela Rádio Escola Eduvale Avaré e também pela Eduvale FM em 104,3. Nós voltamos na semana que vem com mais um assunto de interesse da comunidade, sempre direto e objetivo na lata. Um abraço e até lá.
Você ouviu pela Rádio Escola Eduvale e Eduvale FM na lata. Os assuntos em pauta na mídia, analisados por profissionais e debatidos de forma clara e objetiva. Na lata. Eduvale. Produção, curso de comunicação social da Faculdade Eduvale de Avaré.